Muito bom dia a todos. Meu nome é Ivo Valente. Nós vamos apresentar aqui mais um Epicentrismo em Debate. Lembrando que o Epicentrismo em Debate é uma atividade do Conselho de Epicons da Unicim, da União das Instituições Conscienciocêntricas. O paper de hoje é de número 177. A temática é Mega Interatividade Tenepsológica da especialidade tenepsologia. Este paper ele tem três páginas, uma referência bibliográfica, duas enumerações e 10 logias. Neste paper a gente vai estudar essa condição da mega interatividade tenepsológica, que é a interação da teneps, do intermissivista, com todas as demais atividades interassistenciais que ele faz. Então, a gente vai começar aqui pela definição. A mega interatividade tenepsológica é a condição positiva, ou seja, a homeostática, de interação das práticas da teneps com todas as demais atividades interassistenciais exercidas pela consciência intermissivista parapsíquica, na consecução da programação existencial. Na sinonímia, vamos destacar aqui duas: mega interação teneps, atividades assistenciais; mega entrosamento TENEPS, atividades interassistenciais conscienciológicas. Aqui já teve até a apresentação do paper do professor Hernani Brito, que fala a respeito do monopólio da TENEPS. Eu penso que esse paper vem a complementar o trabalho que o professor Hernani já colocou aqui. Aqui a gente está partindo do seguinte pressuposto: dentro das atividades assistenciais do intermissivista, a TENEPS ela é central. E aí eu vou usar uma analogia até certo ponto limitada, mas que eu acho que vale a pena para se utilizar aqui. Você tem um planeta. Em torno desse planeta giram luas, né? Satélites, na verdade. Okay? Então, esses satélites que ficam girando em torno do planeta, a gente vai fazer a seguinte comparação: o planeta é a TENEPS e os satélites são as outras atividades interassistenciais. Se quiser fazer, isso é uma analogia, tá, pessoal? E tem uma analogia também que a gente pode fazer até com o próprio sistema solar. Você tem um sol e tem os planetas que giram em torno do sol. O sol é a TENEPS. Os planetas, nessa analogia, repito, seriam as outras atividades interassistenciais, ok? Ou seja, a TENEPS ela é central, pelo menos na minha compreensão, dentro de todas as tarefas assistenciais do tenepsista. E aí tem alguns pontos dentro da contextualização que eu gostaria de abordar. Primeira coisa, o primeiro ponto fundamental é a questão da interassistência. A interassistência é ponto fundamental de qualquer programação existencial. Ninguém veio à vida humana aqui para passear. A ajuda mútua entre as consciências é pilar importante para a autoevolução. Então, se a pessoa quer evoluir, ela tem que pensar sempre em dois pilares: na questão da assistência e na questão das suas reciclagens pessoais, da sua autopesquisa mais aprofundada, tá? Eu uso mais a palavra interassistência do que assistência porque eu acho que ela é mais profunda, porque ela já implica na questão de que se você está assistindo, você vai estar sendo assistido também em algum nível. E claro que isso, em outro detalhe, na interassistência ou na assistência, a pessoa ela sente quando ela chega em determinados tetos ou quando ela chega em determinados limites. Limites que precisam ser superados, ok? Claro, se a consciência quiser. Esses limites muitas vezes têm a ver com a falta de reciclagem da pessoa num determinado trafar, uma falta ou um trafal, alguma coisa ali que ainda não está funcionando bem no processo parafisiológico da consciência. Então, a interassistência ajuda exatamente nisso. Você assiste, mas ao mesmo tempo pode ver condições que são limitadoras, condições que precisam ser melhoradas, condições que precisam ser dinamizadas. Omissão. A ociosidade assistencial é omissão deficitária pesando negativamente na ficha evolutiva pessoal, na FEP da pessoa, sendo condição a ser evitada com todo o autodiscernimento pelos intermissivistas, minimamente lúcidos perante os paradeveres existenciais. Aí vem aquela famosa pergunta: escuta, para que evoluir? Ou então aquela outra pergunta: para que fazer assistência? Gente, para essas duas perguntas, só existe uma resposta que o professor Waldo gostava de dar. Eu vi ele falando isso na década de 90, depois eu acho que ele parou. Mas achei a resposta dele icônica. É para ver se o povo te aguenta, ok? Se abençoa. Para que evoluir? É para ver se o povo te aguenta, ok? Tá? Para ver se as pessoas te aguentam. Essa pergunta ela não tem, tem muito fundamento, né? Porque as pessoas querem se melhorar, as pessoas querem se auto-aperfeiçoar. Então não tem o porquê de fazer essa pergunta. A TENEPS é proposta avançada de interassistência multidimensional. O ideal é a TENEPS interagir com as demais tarefas e ações de auxílio às consciências exercidas pela consciência parapsíquica, lúcida das suas responsabilidades proexológicas. Escuta, uma pessoa que é tenepsista e é intermissivista, parte do pressuposto que ela é intermissivista, tenepsista e está se dedicando não só na TENEPS, mas também uma série de outras tarefas assistenciais, em especial dentro do voluntariado conscienciológico. É inevitável. A interação da TENEPS com as outras tarefas assistenciais da pessoa. E eu diria que isso é super importante, porque muitas vezes essas tarefas assistenciais é que estão, digamos assim, trazendo as consciências para serem assistidas dentro do contexto da TENEPS. Então, é super importante. Não tem como escapar disso. Isso explica por que muita gente que às vezes sai do voluntariado conscienciológico para de fazer a TENEPS depois. O que é super negativo, vamos deixar isso bem claro, tá, ok? Então, veja bem, a pessoa ela parou o voluntariado, seja lá por que motivo se for, não vou nem entrar nesse mérito, e logo depois para de fazer a TENEPS. Eu não vi um caso, eu não vi dois, eu não vi três, eu vi vários casos nesse sentido, ok? Isso significa que a pessoa, muito provavelmente, aí a gente não pode especular, né, mas vamos especular aqui, na verdade, a gente não pode afirmar. O que acontece? A pessoa saiu, parou algumas tarefas assistenciais importantes que ela estava fazendo e, às vezes, a TENEPS pode esvaziar. Tá? Nesse esvaziamento, que é negativo, acontece da pessoa, às vezes, também parar a TENEPS, que piora mais ainda o problema. Tá? Então, isso não é uma situação positiva, é uma situação a ser evitada. TENEPS, gente, é desafio para toda a vida. Isso, o professor Waldo repetia a exaustão, e eu estou só repetindo uma coisa que ele já repetia a exaustão aqui. TENEPS é desafio para toda a vida. Começou é até o túmulo, tá? É até a dessoma. Okay? O meu sogro, vou dar um hétero exemplo aqui. Meu sogro, senhor Luiz Rosa, tá? Já dessomado. Ele tinha doença de Parkinson. Tá? Na doença de Parkinson, que precisava ter medicação, tinha que ter uma série de cuidados e por aí vai. Ele continuou a TENEPS dele, e eu sei que a TENEPS dele funcionava até poucos dias antes da dessoma. Ele teve que parar porque ele foi internado, daí não teve jeito, tá? Ok? Mas até um pouco antes disso, ele estava fazendo a TENEPS continuamente. Ele não parou, mesmo com o problema do Parkinson, ok? Que era um Parkinson que obviamente incomodava bastante, tá? Mas ele tinha medicação, seguia lá todos os parâmetros, todos que tinham que ser feitos. E ele continuou a tarefa energética dele até a dessoma, podemos afirmar isso tranquilamente. Agora um detalhe, há uma imensa diversidade de atividades conscienciológicas capazes de interagir em graus diversos com a TENEPS. Aliás, eu vou sugerir, eu escrevi um verbete chamado fartura interassistenciológica. Minha sugestão é que leiam esse verbete, porque aqui eu só enumerei 5 atividades interassistenciais. Tem muito mais, ok? Aliás, na CCCI, uma pessoa que chega na CCCI e diz que não sabe o que fazer, não sabe onde assistir, não sabe o que... Tudo bem que a pessoa, às vezes, ela pode ficar perdida com tanta opção e ela demora um pouco a escolher, e até pondere, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é se ela fica paralisada do ponto de vista interassistencial. Hoje, na CCCI, a gente tem toda uma ferramenta que é a pessoa só fica parada se ela quiser, tá? Ah, mas como é que eu vou saber que eu estou indo naquela atividade certa, que é exatamente a tarefa da minha Proexis? Começa. Depois você pensa em outras atividades. Começa. Porque é mais fácil para os amparadores trabalhar com você quando você já está num fluxo de assistência, quando está parado. E aí, se você começa num fluxo de assistência, vai ficar mais fácil para os amparadores orientarem você no seu processo assistencial, depois até que se tiver mudar ou tiver que reciclar alguma coisa, sem problema nenhum. O que não dá é para ficar parado, tá? Então, abaixo aqui tem uma lista, nós colocamos 5 atividades que têm interação direta com a TENEPS. Não é só essas 5, pessoal, tem muito mais, tá? Mas a gente destacou a questão da administração, que o voluntariado administrativo faz muito desassédio, é importante deixar isso claro. A questão da conscienciometria, no caso aqui o pessoal da Conscius. A consciencioterapia, no caso aqui o pessoal da OIC, da qual eu faço parte. A docência, que é a condição do professor que está atuando. E o epicentrismo, a condição do EPICOM responsável em ministrar dinâmicas ou cursos de campo. Dinâmicas parapsíquicas ou cursos de campo. Todas essas atividades podem estar mega interagindo com a tarefa energética pessoal. O tenepsista, jejum ou veterano, deve estar lúcido para as interações multidimensionais possíveis de ocorrer entre as práticas da TENEPS e as demais atividades interassistenciais, gerando aprendizados evolutivos. Há muito o que aprender nesse sentido, ok? E sem deslumbramento, sem, como é que eu posso dizer, sem euforias desnecessárias, é para aprender mesmo. A gente tem, na verdade, a maior parte de nós ainda está aprendendo muito em relação à multidimensionalidade. Agora a gente vai partir para a casuística, e depois da casuística a gente ainda tem uma enumeração lá no final. Casuística. No início dos anos 2000, este autor realizava atendimentos consciencioterápicos pelo Núcleo de Assistência Integral da Consciência, lá no Nike, antigo Nike. O Nike é o antepassado da OIC, é a outra vida da OIC. Tá? Nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. O Nike funcionava no Rio de Janeiro e se fazia itinerâncias, tanto para São Paulo quanto para Belo Horizonte. Nos casos de Belo Horizonte e São Paulo, como eu acabei de falar, eram feitas viagens aos finais de semana para realizar as sessões consciencioterápicas nestas localidades. Aqui eu usei a palavra sessões, mas na verdade a gente usa mais a palavra atendimentos consciencioterápicos. Para a percepção. Depois de certa itinerância feita à cidade de São Paulo, lá em São Paulo, em fim de semana com muitos atendimentos, que a gente às vezes saía na sexta-feira de noite, chegava lá na sexta-feira de noite, dormia, ou às vezes chegava sábado de manhã cedinho, dependendo da situação, ok? E começava fazendo os atendimentos todo sábado e todo o domingo. Tá? Já aconteceu da gente sair de lá para fazer atendimento só no domingo. Então, eu já passei por essa experiência de bate-volta interassistencial. Eu tinha um programa de aperfeiçoamento dos consciencioterapeutas, que era no sábado inteiro, era o dia inteiro. A gente trabalhava nesse início o dia inteiro, trabalhava muito. Aí, depois de ter trabalhado o dia inteiro com reuniões clínicas, discussões técnicas, aulas e por aí vai, depois de ter feito tudo isso, saía do Nike em Ipanema, pegava um ônibus para chegar na rodoviária e viajava para São Paulo para atender lá. Chegava domingo de manhã, atendia domingo o dia inteiro e depois pegava o ônibus de volta para o Rio de Janeiro. A gente passou por essas experiências. Então, essas itinerâncias eram frequentes. Hoje a OIC ainda continua tendo essas itinerâncias, em especial hoje para São Paulo. O pessoal sai aqui de Foz para atender em São Paulo, se bem que a gente já tem uma equipe lá em São Paulo. Essas itinerâncias diminuíram porque a gente tem uma equipe em São Paulo que está atendendo lá. E também atendimentos no Rio de Janeiro. Mas tanto em São Paulo quanto no Rio, de vez em quando sai gente daqui para fazer atendimentos lá. E o pessoal de lá, de vez em quando, vem para cá. Eu citei as unidades, mas na verdade também a gente tem atendimentos em outras localidades, como Florianópolis e Porto Alegre, mas depois a gente pode até abordar mais isso. Agora, o que é interessante aqui? Numa dessas itinerâncias lá no Rio de Janeiro, eu saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fiquei o final de semana todo lá, e aí voltei. No que eu voltei, segunda-feira, dia para fazer TENEPS, estava começando a esterilizar as energias, eu comecei a sentir nitidamente as consciências extrafísicas ligadas aos atendimentos que foram feitos no final de semana. Tá? Para muitas pessoas, talvez eu esteja falando uma coisa que seja óbvia, uma coisa que seja assim, óbvio e ululante, mas aquela foi, uma coisa é quando é o óbvio, uma outra coisa é óbvio na teoria, outra coisa é quando você vivencia o óbvio e constata a experiência. Então, eu estava lá, mexendo com energia, na TENEPS, e enquanto estava exteriorizando as energias, Eu notei, não vi com clareza, eu não vi com termos de clarividência, mas eu sabia, eu tinha certeza dentro de mim, tranquila, absoluta, positiva, tá, de que as concierges estavam sendo assistidas. Concierges ligadas àqueles atendimentos que nós fizemos naquele fim de semana em São Paulo. Tá? Isso acontece até hoje. Os concierges terapeutas que tiveram um pouquinho mais de experiência, nem precisa ter tanta experiência assim, não. Tá? Os concierges terapeutas, eles, muitas vezes, eles vão notar que, no seu processo, independente da questão da itinerância, que foi o exemplo que eu citei aqui, mas até mesmo aqui em Foz, os concierges terapeutas, que são todos tenepsistas, há uma tendência grande deles notarem coisas que acontecem na TENEPS que têm relação com os atendimentos consciencioterápicos. Tá? Inclusive, um dos pré-requisitos para ser consciencioterapeuta é a pessoa ser tenepsista. Foi possível perceber os processos de desassédio dos atendimentos consciencioterápicos tendo continuidade na TENEPS, onde consciências ligadas aos evolucientes atendidos estavam sendo assistidas e devidamente encaminhadas pelos amparadores extrafísicos. Então, eu dei um viés aqui, que foi um viés pela ótica da consciencioterapeuticologia. Agora a gente vai dar um viés aqui pela ótica da parapedagogia, que é a questão da docência. No ano de 2018, este autor ministrou o curso Nazismo, Análise Crítica sob a Ótica da Conscienciologia. Aliás, eu estreiei em 2018 e o curso continua, tá, pessoal? Há duas ou três semanas atrás eu ministrei esse curso novamente aqui no CAEC, que foi com esse mesmo título. A gente vai mudar o título desse curso, a gente está fazendo um estudo para mudar o título desse curso. O curso foi ministrado no campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, em Foz do Iguaçu. Tá? Cronologia. Antes, durante e depois do curso, foi possível perceber assistência a muitas consciências ligadas à temática. Isso estou falando de 2018. Nessa última edição que teve, nós percebemos muita assistência. Nesse caso específico foi diferente, para você ver que as coisas nunca são iguais. Foi no momento do curso, que a gente começou, tem práticas energéticas nesse curso. E durante as práticas energéticas teve muita assistência para muita gente. O curso foi ministrado no campus, eu já falei aqui, né? E a cronologia. Antes, durante e depois do curso, foi possível perceber assistência a muitas consciências ligadas à temática. O principal processo de assistência, antes e depois da atividade parapedagógica, ocorreu durante a TENEPS. Tá? Aqui eu já comentei várias vezes, foi numa dessas aqui que eu me sentia como estivesse sendo, estava fazendo assistência dentro do gueto de Varsóvia. A sensação que eu tinha é que como se eu estivesse dentro do gueto. Tá? O gueto de Varsóvia, para quem não sabe, foi uma condição que os nazistas fizeram com os judeus de Varsóvia, colocando eles em poucas quadras, confinaram todos os judeus da cidade em poucas quadras lá da cidade. E desassédio. Muitos dos desassédios assistenciais realizados na CCCI ocorrem silenciosamente durante as práticas da TENEPS. Sem ninguém saber, com exceção dos amparadores extrafísicos e, em certas situações, do tenepsista, quando lúcido em relação às movimentações multidimensionais. Então, boa parte do desassédio que se faz aqui na CCCI, pessoal, as pessoas não têm a menor ideia do que acontece, tá? Porque, mas silenciosamente, nos bastidores multidimensionais, muita coisa ocorre silenciosamente nas TENEPS. E eu não estou falando só das TENEPS dos EPICONS, não. Estou falando das TENEPS dos tenepsistas de maneira geral. Então, aqui nós temos uma rede tenepsológica de interassistência que é muito forte, tá? E que é diário, tá? Todo dia acontecendo alguma coisa em termos de assistência nas TENEPS do pessoal aqui, morador da Cognópolis. Tá? Pessoal, vamos então agora para a nossa enumeração, para ver os pontos que a pessoa, que a consciência interessada, pode trabalhar para desenvolver melhor essa condição da mega interatividade tenepsológica. 1. Autoconsciência-metrologia. O esforço na autopesquisa para a melhor compreensão do holossoma e dos atributos conscienciais. Porque o conscienciograma ele vai ter essas duas bases. É a questão do holossoma e a questão dos atributos conscienciais. A autoconsciência-terapeuticologia, a resolução por meio da autoconsciência-terapia das parapatologias e conflitos intraconscienciais. E se precisar de ajuda, seja evoluciente lá na consciência-terapia, ok? Tá? E se no lugar onde você estiver não tiver consciência-terapia e você sente que realmente precisa de ajuda, Não tem problema nenhum, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se for o caso, tá? Procure um profissional da assistência, se você, se for o caso, obviamente, né? Se a pessoa perceber que ela tem a necessidade de assistência. Autodespertologia. O investimento em se alcançar o neopatamar evolutivo da desperticidade, assistindo aos assediadores extrafísicos com imperturbabilidade, na medida do possível. Okay? Eu escrevi um verbete, chama-se Vintênio Consciência Terápico. Tá? Acho até que a Terezinha estava aqui no dia que eu apresentei esse verbete. Depois que a pessoa começa a trabalhar com assistência, num determinado momento, principalmente nessa assistência que você está falando aqui de TARS, mexendo com multidimensionalidade, desassédio, parapsiquismo, gente, depois de um determinado tempo, a desperticidade, ela começa a meio que se impor você, ok? E se impor no sentido de você trabalhar para chegar nesse neopatamar evolutivo, ok? Porque você sente que é a partir da desperticidade e que é do esforço com a desperticidade que isso vai dinamizar muitas tarefas assistenciais. Então, ela, digamos assim, começa a se tornar uma meta quase que, eu não vou dizer obrigatória, porque isso, claro, vai variar de consciência para consciência, mas ela aparece com muita nitidez na frente do intermissivista dedicado à interassistencialidade. Autolucidologia, a manutenção da autolucidez consciencial, mesmo nos momentos de pressão holopensênica doentia. A auto-organização ou auto-organizaciologia, a dedicação à auto-organização na paraprofilaxia de acidentes de percurso e de desperdícios conscienciais. Isso vale para atividades de campo, isso vale para dinâmicas parapsíquicas, isso vale para o docente que vai dar aula de conscienciologia, vale para tudo. Okay? Inclusive, o Conselho de Picons em breve vai estar colocando aí um parecer sobre boas práticas nas atividades de curso de campo, que envolve exatamente essa questão da auto-organização, não só por parte do EPICOM, como também por parte de toda a equipe que está dentro dessas atividades de curso de campo. Holomaturologia, a autoconsciência em se manter a maturidade em todas as manifestações conscienciais. Interassistenciologia, a autoconscientização da importância da interassistencialidade na atual vida humana, em relação aos compassageiros evolutivos. Já falei isso aqui inúmeras vezes e vou repetir mais uma vez. Eu só tive uma autocognição clara disso, só tive uma autoconsciência clara disso a partir da aplicação técnica do livro dos credores grupo kármicos. Tá? Eu não tinha autocognição, interassistência na minha vida, eu fiz bastante, ok? Não posso reclamar disso, não. Porém, a autocognição, a autoconsciência da importância da interassistência, eu só cheguei para valer, e eu falo isso muito tranquilamente, com a aplicação da técnica do livro dos credores grupo kármico. Se alguém depois tiver interesse, a gente pode falar mais sobre esse assunto. Aliás, sobre esse assunto, eu já virei garoto propaganda, né? Já falei verbete sobre esse assunto, já teve paper aqui sobre esse assunto, então eu já tenho curso sobre esse assunto. Okay? Quando dá, eu estou falando a respeito do livro dos credores para todo tenepsista interessado em qualificar a sua TENEPS, aplicar a técnica do livro dos credores, grupo kármicos. Parapercepciologia, a autodisciplina do desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e cosmoético. Priorologia, a priorização das atividades interassistenciais, em especial do voluntariado nas ICs. E a proexologia, o entendimento da importância no cumprimento da programação existencial, sem justificativas ou subterfúgios. Na parapercepciologia, eu penso que aqui a participação da pessoa, isso vale para o EPICOM também, dentro das dinâmicas parapsíquicas, é um ponto que é bem importante. Lá na OIC, a gente está fazendo a enumeração, desde 2019, claro, aí teve o intervalo da pandemia, a gente foi fazer a contagem de quantas dinâmicas a gente já tinha feito lá na OIC da dinâmica progestoterápica ou dinâmica parapsíquica da progestoterapeuticologia. Nós já passamos de 100. Tá? São 100 e poucas atividades. Isso vai gerando um holopensene. Imagina as outras dinâmicas que tem na CCCI, que estão, às vezes, até mais, um holopensene até mais consistente e solidificado. Gente, imagina a assistência que está feita aí, um holopensene solidificado e que auxilia no desenvolvimento paraperceptivo. Então, a pessoa participando dessas dinâmicas parapsíquicas, interagindo no holopensene dessas dinâmicas parapsíquicas, isso favorece o desenvolvimento parapsíquico. Agora, o importante é disciplinar, escolher uma dinâmica e participar constantemente. Porque de vez em quando tem um povo que é meio turista de dinâmica, né? Vai numa dinâmica ali, vai numa outra, né? Depois pausa em outra, né? Daqui a pouco enjoa, ah, vamos uma coisa diferente. Lá, tá? E que é sempre uma coisa diferente, vai pipocando de dinâmica em dinâmica. Veja bem, também não acho, não vou dizer que isso seja necessariamente ruim, tá? Mas eu penso que, por ponto de vista de desenvolvimento parapsíquico, é interessante. Escolhe uma dinâmica, aquela qual que você, se, digamos assim, tem mais afinidade, e participa com disciplina, com frequência, de maneira assídua naquela dinâmica. E aí a tendência do parapsiquismo, penso eu, de se desenvolver mais, na minha modesta opinião. Frase enfática. A mega interatividade tenepsológica, vivenciada pela consciência intermissivista lúcida, possibilita a autocomprovação da supervisão extrafísica inteligente dos amparadores em todas as ações interassistenciais. Uma conclusão óbvia, mas que é importante. Isso eu aprendi com o Livro dos Credores. O Livro dos Credores me ajudou a chegar nessa conclusão em relação a essa mega interatividade tenepsológica também. Okay? E um ponto, aqui o questionamento. Você, leitor ou leitora, é tenepsista? Porque tem um povo na CCI aí, eu não vou citar nomes aqui, nem devo, né? Mas tem gente que já tem muita condição de fazer tenepse e está, digamos assim, né? Como é que a gente pode dizer? Chovendo no molhado, está querendo encaixotar a névoa, alguma coisa assim. Está querendo que a vida fique perfeita para a pessoa começar a fazer tenepse. Claro que a pessoa tem que começar a tenepse com discernimento e ela tem que calçar as coisas. A gente não está sendo contra isso não, tá, pessoal? Mas às vezes a pessoa exige que tudo na vida fique perfeitinho para começar a tenepse. Gente, isso não existe, ok? A pessoa tem que ter alguns pontos que são calçados, ela não pode fazer isso de maneira irresponsável, para daí começar a tenepse. E você, intermissivista que já é tenepsista, já vivenciou algum dia a mega interatividade? Já notou essas inter-relações assistenciais com CIEXs que estavam participando de determinados eventos e que também entraram dentro da questão da assistência na TENEPS? Já notou isso? Já notou em algum ponto? Na bibliografia específica, eu gostaria de citar o livro aqui, citar um exemplo aqui do livro, e depois a gente já parte para a parte do debate, tá? Depois dessa nossa meia hora, nossa, fiquei meia hora falando sem parar, né? A gente, né, ligou aqui o laringochakra e foi. Aqui, pessoal, na página 575, tem uma entrevista, vou citar aqui, do professor Epicom Alexander Steiner. Ele cita uma condição que aconteceu com ele no ECP3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ó, percebi que durante os cursos de campo há um aumento dos trabalhos na TENEPS. As singularidades ou extrapolacionismo muitas vezes têm relação com a TENEPS e o que acontece com o aluno no curso. No ECP3, o que mais me chamou a atenção foi o aumento da demanda assistencial e da coerência pessoal. Aí tem a questão da interassistencialidade. Desde o momento que soube que seria responsável pelo curso. Então, ele ficou sabendo que ele era o responsável pelo ECP3 e a demanda na TENEPS já acontecia. Isso aconteceu antes mesmo de meu nome ser oficializado no Conselho de Epicons. Quer dizer, já tinha chancela multidimensional para ele ser o professor Epicon responsável pelo ECP3. E começou a ter esta movimentação. Então, recomendo, inclusive, a leitura desse livro todo, mas aqui eu estou citando especificamente a página 575, que são as entrevistas que os EPICONs deram a respeito da TENEPS. Aqui, entrevista com EPICONs, que foram feitas pela professora Kátia Akaki, e o entrevistado aqui, no caso, foi o professor Alexander Steiner. Então, está aqui, página 575, do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, livro organizado pela professora Marina Tomás e pelo professor Antônio Pitaguari. Então, mostrando aqui mais uma vez, tá? Para quem não tem, para quem é tenepsista e que quiser investir na qualificação tenepsológica, lembrando que o livro fundamental é o Manual da Teneps, mas já tem muitos outros livros que estão sendo escritos e produzidos sobre Teneps, e eles todos ajudam na questão da qualificação. Já estão aqui, ó, o pessoal está aproximando da câmera, está aqui, Teneps, deixa eu ver, isso, agora ficou bom. Assistência Interdimensional Lúcida. Então fica aí a sugestão do livro. É para cá, né? Ah, tá naquele ali. Ah, agora entendi. Me perdi na câmera. Ok, pessoal? Então, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, fica a sugestão aí de leitura. São exatamente 9 horas e 30 minutos. Eu falei 30 minutos sem parar. Foi, digamos assim, liguei o laringochakra e fui. Agora vamos passar aí a palavra para os nossos debatedores aqui do Epicentrismo e Debate e também para os teledebatedores. Aliás, eu que estou criando essa expressão agora, nem sei se existe, eu botei teledebatedor, porque é Epicentrismo e Debate, então deve ser teledebatedor. Então, deixar aí com vocês aí as perguntas ou questionamentos, participações.
Então, bom dia a todos, bem-vindos a Epicentrismo e Debate, mais uma vez. Professor Ivo, gratidão pela temática, né? Que interessa a todos nós tenepsistas e aqueles pré-tenepsistas também, né, que muitos esclarecimentos bons. E relatando seus verbetes, né, que já foi escrito também, né, eu acho que tem um embasamento grande aí para todos nós, né, fazer uma auto-pesquisa, né, sobre a TENEPS, né, principalmente para aqueles que iniciaram agora também, que tem várias perguntas, às vezes, que as pessoas ficam meio perdidas. Né, então, penso que esse tema hoje ele vem muito a contribuir para todos nós. E lembrando, né, a todos que estão participando pelo YouTube, que eles possam enviar suas perguntas, identificando o local, o seu nome, que a gente passa aqui para o professor Ivo. Então, nós vamos atender agora, professor Ivo, lá de Curitiba, né, nosso amigo Eduardo Dória. Ele tem duas perguntas, então eu vou citar a primeira. Bom dia, professor Ivo. Com agradecimento pela ampliação das interconexões interassistenciais, tendo a TENEPS como epicentro essencial. No item omissão da contextualização, na página 1, sempre temos a sensação de que poderíamos estar fazendo muito mais e melhor nas nossas atividades interassistenciais. Como mensurar o nosso nível atual de ociosidade assistencial, ou seja, omissões deficitárias, sem autoenganos?
Aí tem duas coisas que eu acho que vale a pena ver. Uma coisa é a omissão, aqui eu estou abordando aquela omissão mais crassa, séria, em que a pessoa não está fazendo assistência nenhuma, ok? Outra coisa é quando a pessoa já começa a desenvolver algum processo, não está mais omissa total, ok? Ela já começa a fazer assistência. O que eu recomendo nesse sentido? É a pessoa fazer atividades, inclusive conscienciológicas, em especial da conscienciometria e da consciencioterapia, mas não são só essas não. Em que a pessoa ela vai poder fazer uma análise, uma inferência da condição dela, uma inferência, mas uma inferência baseada, fundamentada, não uma especulação, a respeito daquilo que está bom no processo assistencial, porque também é importante valorizar aquilo que a pessoa já está fazendo, pode não estar perfeito, mas já está fazendo com algum grau de efetividade, e isso é importante de ser valorizado. E também aquilo que está deficitário, aquilo que não está lá muito bom, aquilo que não está legal, que a pessoa tem que se qualificar para melhorar. Então, nesse sentido, o que eu recomendo de maneira prática para o Eduardo seria, primeiro, atividades da conscienciometria e consciencioterapia, aí a ordem não é o... Né? A pessoa escolhe nesse sentido. E também outras atividades conscienciológicas. Uma coisa que eu acho que ajuda muito nisso também são os cursos de campo. A pessoa dentro do curso de campo, ela pode ter insights e pode ver determinadas situações em termos interassistenciais. Agora, em termos práticos, vamos supor que a pessoa não tenha condições nem de fazer atividade conscienciométrica, nem consciência terapêutica, e está numa situação que hoje está morando em algum lugar, alguma coisa assim, que não tem condições nem de fazer, pelo menos no momento, esses cursos de campo. Começa pela qualificação do Holopensene da TENEPS. Tá? Como é que está o seu Holopensene em relação à TENEPS? Já falei isso várias vezes, vou repetir novamente. O que exterioriza as energias na TENEPS é o seu Holopensene pessoal. Se o seu Holopensene pessoal está qualificado, a TENEPS vai ser qualificada. Se o seu Holopensene pessoal não está qualificado, a sua TENEPS não vai estar qualificada. É o óbvio, mas é o óbvio que a gente tem que lembrar. Então, a qualificação. Então, a primeira coisa que eu vejo aí, como pra, ajudando aí na pergunta do Eduardo, é veja, como está a qualificação holopensênica do seu tenepsismo? E isso não envolve só o momento da TENEPS, envolve seu holopensene no decorrer de todo o dia. Na verdade, no decorrer de toda a vida, né? Aqui. Então, você precisa parar e avaliar como é que está essa condição holopensênica. Se não dá para fazer as atividades de conscienciometria aqui, vale a pena, por exemplo, recorrer ao conscienciograma e, por que não, fazer um processo de autoconscienciometria, a pessoa estudando ela mesma o conscienciograma. Sem aquelas reclamações do tipo, ai, que pergunta difícil, ai, não estou entendendo, ai, não sei o que. Não, vai lá e vai encarar o conscienciograma de frente, um dicionário com tudo e pede ajuda se tiver alguma questão que tiver, não tiver assim, muito clara. E hoje a própria Consul já oferece até atividades online, não sei como é que está isso hoje, tem que ver no site da Consul. Então, tudo isso visando a qualificação holopensênica. E ainda vou para uma outra premissa, é jamais na TENEPS, antes, depois, em momento, aliás, nem que a, isso vale para a pessoa que também não é tenepsista. Não pense mal de ninguém, não pense mal dos outros, não fique xingando mentalmente ninguém, tá? Isso vale para políticos, tá? Okay? Não pense mal do Lula, não pense mal do Bolsonaro. Tá? Você pode ter suas críticas em relação aos políticos, mas uma coisa é ter crítica, outra coisa é pensionizar mal, né? Jogar energia negativa em cima da pessoa. Então, esse é um ponto que não é bacana, ok? Tá? Espero que eu tenha ajudado aí o Eduardo.
Tem mais uma pergunta. Também não sei o que você acha, a questão da ICTNEPS, né? Ela também hoje tem bastante cursos de qualificação tenepsística, né? Acho que vale a pena realçar também.
Perfeito. Né? A Terezinha está me lembrando aqui, eu concordo plenamente com ela, a questão da ICTNEPS, que hoje também tem cursos online, diga-se de passagem, tem diálogos tenepsísticos, tem uma série de coisas. Perdão. Aliás, a gente tem uma série hoje de atividades online, fora a quantidade de vídeos que tem aí que a pessoa pode assistir. Só de tertúlia do professor Waldo são centenas e centenas. Então, tem todo um material aí muito rico para a pessoa ir assistindo, vendo, estudando e se qualificando nesse sentido. Pessoal, a qualificação conscienciológica, ela é permanente. Eu até estou pensando, eu não enviei esse título ainda para a Enciclosapiens, para ver se vale a pena, se ele pode ser aprovado ou não, que é a questão de a pessoa precisa ter uma autoqualificação conscienciológica permanente. Okay? Outro detalhe, para às vezes fazer essa inferência, voltando àquela questão que o Eduardo estava colocando, a pessoa precisa também às vezes se colocar no lugar de assistida. Então, ela se colocando no lugar de assistida, às vezes ela pode enxergar certas situações que ela precisa melhorar para não ficar ociosa, assistencial em algum ponto X ou Y. Então, se colocar no lugar de assistido, não estou dizendo que vai ficar no lugar de assistido sempre, eu estou colocando que, eventualmente, dependendo da situação, dependendo das circunstâncias, passar lá pela condição de assistido na consciencioterapia, ser evoluciente na consciencioterapia, pode ajudar. Okay? Aliás, entre os consciencioterapeutas são atendidos entre si. Eu mesmo já fui atendido várias vezes dentro da consciencioterapia. Então, acho que não pode ter frescura nesse sentido, não pode ter melindres nesse sentido. Outra coisa, não pode ter uma hierarquia boba na cabeça da pessoa que é do tipo seguinte: eu já sou consciencioterapeuta há tanto tempo, eu não posso ser atendido por consciencioterapeuta que é mais jejuno do que eu. Vai com calma, meu amigo. Eu estou dando exemplo da consciencioterapia, mas isso poderia valer em outros contextos e outras situações. Às vezes a pessoa novata é que está enxergando certas coisas que ninguém enxergou antes. E é ela a pessoa mais indicada para dizer certas situações. Então vamos com muita calma nesse sentido.
A segunda pergunta dele é no item docência da casuística, na página 2. O que mudou no seu ponto de vista entre o curso sobre nazismo ministrado em 2018 e o curso sobre a mesma temática que você recentemente ministrou neste ano? A pergunta é a seguinte: você teve nova visão de conjunta e insights sobre o nazismo entre estes dois cursos?
O curso ele teve alguns aperfeiçoamentos. Tá? Um dos aperfeiçoamentos foi o seguinte: nós falamos um pouco mais de Holopensiano e Serenões, acho que a gente até tem que estender mais, falamos um pouco mais de reurbanização, mas tem que falar mais, ok? Ainda tem alguma parte histórica que ainda precisa se dar uma reciclada e precisa entrar mais com a questão da reurbanização extrafísica. Nós reconhecemos isso. O curso ele atendeu os seus objetivos, mas e teve partes energéticas no curso também, visando o desassim e também visando, na parte final, a gente fala da evocação do Holopensiano e Serenões. Na primeira vez que nós demos esse curso, não teve parte energética nenhuma e ninguém ficou evocando Holopensiano e Serenões. E foi uma parte histórica que foi muito mais densa nesse sentido. A gente viu que aquilo não estava adequado, acho que cada professor tem a sua autocrítica sobre os cursos temáticos que dá, ok? Nesse curso eu estou sendo assessorada pela professora orientadora, que está sendo a minha PO, falo isso tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Que é a professora Ana Luísa Rezende. Ela está funcionando, eu solicitei isso para ela, está funcionando na minha condição de professora orientadora em relação ao curso do nazismo, que provavelmente a gente vai mudar de título. Não vai permanecer esse título nas próximas edições. Vai ter alguma coisa de análise paraesterográfica das Consbéis, alguma coisa nesse sentido. Até porque, aí tem um outro ponto. A questão da Segunda Guerra Mundial, ela envolveu, foram 60 milhões de dessomas, só isso aí é um número que é uma exorbitância. Tá? E outra coisa, a gente fala, apesar da gente ter falado muito da questão da Alemanha no curso, que é o enfoque principal, tem certas coisas que vão além. Por exemplo, o Japão e Itália, tá? Itália mesmo, é bom lembrar, no Japão teve um tribunal, na Alemanha teve um tribunal, na Itália não teve tribunal, não teve o Nuremberg na Itália, ok? Então, tem outras coisas que envolvem muitas necessidades assistenciais que transcendem também a questão da Alemanha, apesar da Alemanha ter sido o eixo e o ponto fulcral na Segunda Guerra. Mas não é só isso, tem outras coisas. Então a gente sente a necessidade de expandir alguns raciocínios. Outra coisa que vale a pena, mas isso eu não vou aprofundar tanto não, tá? Mas tem certos pontos que vale a pena colocar. A questão da Rússia de Stalin, algumas coisas precisam ser ditas dentro daquele contexto que envolve a Segunda Guerra. E tudo isso é um desafio, porque eu vou ter que ampliar um pouquinho mais. Muita coisa não vou, que eu falei nos cursos anteriores, não vão ser faladas nos próximos. Lamento muito, quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Ok? Tá? E aí o que acontece? A gente vai expandir algumas coisas e também, e o mais sério é a sugestão da professora Ana Luísa Rezende, que é acrescentar mais pontos ali de reurbanização que a gente vai acrescentar nesse sentido. Ok? Então, teve essas diferenças todas que eu coloquei. Teve gente que me sugeriu fazer trabalho de campo nesse curso aí. Meu amigo, essa eu tô fora, tá? Ok? Vai ficar, por enquanto, esse curso com a mesma carga horária, mas a gente vai ter que fazer alguns reajustes, que já começaram, porque, pessoal, é um curso com matemática difícil, esse curso não é transmitido pela internet, nem vai ser, ok? É um curso que só é dado presencialmente e eu decidi, junto, isso foi até uma sugestão também da professora Ana Luísa, depois das duas itinerâncias que nós fizemos com esse curso em Florianópolis e em São Paulo, nós decidimos que esse curso, pelo menos por um tempo, ele vai ser dado só exclusivamente aqui no campus do CAEC. É muito diferente desse curso no campus do CAEC do que na itinerância. Garanto isso para vocês. A condição aqui do CAEC de autodefesa energética é muito mais forte. Eu posso falar isso tranquilamente. Tá? Não sei se consegui responder tudo que o Eduardo está colocando, tudo que o Eduardo perguntou nesse sentido, mas acho que aí tem ponto. Não sei se o pessoal agora presencialmente aqui quiser fazer alguma pergunta, se quiser colocar alguma coisa, se o Pedro quer colocar alguma coisa, ou a Nanda, ou a própria Terezinha, se quiserem falar.
Professor Ivo, parabéns aí pela defesa do tema, né? Achei interessante também uma matéria recente que teve aqui até na cidade em relação a esse processo do nazismo, né? Teve uma casuística de pessoas interessadas nessa temática. Então você vê que por mais que é uma coisa...
Não, só que interessadas antiga, negativamente, né?
Exatamente. Não. No sentido de pesquisar, igual trazer esse viés reubexológico, né? Mas pessoas, no caso, perfil mais ligado a essa que você falou das Consbés, no século XXI agora, querendo replicar aqueles padrões daquela época, né? É uma coisa...
Aí tem um detalhe
que é interessante que a gente ver esse processo da Reubex, né?
O neonazismo, ao contrário das coisas do comunismo lá de Stalin e depois do povo que veio dele, nunca teve muita força. Por quê? Por causa da própria destruição feita na Alemanha. O final da guerra, 1945, foi uma destruição, porque é como se aquela destruição que o nazismo fez fora da Alemanha, no final, se voltou para dentro. Isso enfraqueceu o neonazismo, porque o próprio nazismo era tão destrutivo que começou a destruir a própria Alemanha no final da guerra. Não tenho como dar detalhes aqui, não, tá, pessoal? É um assunto um pouquinho mais complicado. Porque a Alemanha, mesmo sabendo que a guerra estava perdida, entrou num processo de autodestruição sem pensar em rendição o tempo todo daquele período ali do final da guerra. Então, essa é uma condição que... ali. Agora, o Pedro está citando que foram estudantes universitários aqui de Foz do Iguaçu, essa notícia saiu na imprensa, não sou eu que estou colocando aqui, tá? Fizeram apologia à condição do nazismo e foram descobertos. Ok? Ah, então, veja bem, é uma condição negativa, é uma condição que tem que ser criticada, condenada e, inclusive, com a devida fiscalização da justiça em cima dessa situação. Pode falar, Pedro.
É paradoxal, né? Mesmo com toda essa destruição que você falou e com toda a informação que tem hoje, ter consciência que ainda voltam a esse padrão, né? E aí a gente tem que se qualificar para poder ter um olhar até assistencial sobre essa situação, né? Tomar as medidas... cabíveis, igual você comentou, né? E saber como, né, proceder nesse processo também, né?
Mas aí, qual que é do ponto de vista conscienciológico e até consciencioterapêutico, qual que é a patologia que está envolvida nessas situações? Normalmente é CEA. CEA é a abreviatura para Síndrome da Ectopia Afetiva. O pessoal está adorando, está colocando o seu afeto em cima de figuras que foram extremamente doentes e mega assediadoras do planeta. Então, o que está por detrás? Muitas vezes, esse caso a gente não sabe, não analisou com tanta profundidade, mas o que está por detrás desses casos, muitas vezes dessas situações, é o processo da síndrome da ectopia afetiva. O pessoal está adorando, está tendo afeto com situações ligadas a assediadores. Você sabe, né? Síndrome de ectopia afetiva, a pessoa se apaixona pelo seu pior mega assediador. Acontece.
O Homo sapiens pacíficos, né, que estuda esse perfil das Consbés.
Das Consbés, né? E tem uma sessão inteira sobre síndrome da ectopia afetiva para quem quiser estudar. Então, no nazismo, uma dessas... Não é só no nazismo, não. Essas personalidades totalitárias, aí inclui os três piores da humanidade, que é Hitler, Stalin e Mao Tse-Tung. Os três tinham essa condição de produzir síndrome de ectopia afetiva em relação a eles. O pessoal adorava eles. Totalmente doentio. Isso aconteceu tanto com Hitler, quanto com Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung, em números absolutos, foi quem matou mais. E Stalin. Os três. Essa condição acontecia com os três. Pode falar.
É curioso que tem a apologia no sentido de veneração e a apologia no sentido de minimização desses danos, né? Às vezes a pessoa não fala diretamente, mas ela faz aquela passagem de pano ali, né? Sobre, às vezes, esses grandes ditadores aí, né?
Uma vez eu estava em Blumenau, não vou dizer em que circunstâncias nem tanto, porque eu não quero ficar expondo pessoas aqui. Em que um cidadão chegou para mim, estava numa atividade de curso da Conscienciologia. E uma pessoa, que eu não vou dar detalhes aqui, chegou para mim: por que os nazistas não mataram tanta gente assim? Exageraram, não foi tanta gente assim. Sei. A ignorância sobre história é um troço... Escuta, o conhecimento de história, ele pode ser paraprofilático da pessoa não entrar em certas roubadas. Então, conhecer história... Eu sou suspeito para falar isso porque eu me formei em história, sou historiador também, sou licenciado em história. Okay? Mas eu acho importante destacar isso. Conhecimento da história faz a prevenção e a paraprofilaxia de não entrar em certas roubadas, seja de direita ou de esquerda, não importa. Uma pessoa lendo história, entendendo mais de história, ela tem a condição de fazer paraprofilaxias de muita bobagem, em especial dessas ectopias afetivas que a gente está colocando aqui. Isso é importante destacar. Okay?
Legal. Agora, falando do tema aqui da TENEPS, né? A minha pergunta seria na linha assim, como que a gente pode fazer um balanço do processo de TENEPS, tanto do que foi feito até o momento, quanto de prospectiva. Então, por exemplo, no meu caso, esse ano vou fazer 10 anos que eu iniciei a TENEPS, né? Então, como é que eu poderia estar avaliando isso, no sentido, assim, se está no caminho, não está, ou como que eu poderia organizar mais esse processo com base nessa temática de aumentar essa mega interatividade?
Eu penso que vale a pena fazer você mesmo um balanço tenepsológico e também tem um, se não me engano, tem um verbete. Se puderem checar para mim se tem um verbete, é inventário da TENEPS. Tá? Se não me engano, tem esse verbete. Se for possível, vou pedir para a equipe dar uma checada para mim se esse verbete existe mesmo ou é um verbete com título semelhante. E aí, ali você pega os parâmetros que você pode dar uma analisada do que está funcionando, do que não funcionou, do que precisa melhorar, do que precisa melhorar e daquilo que já está no nível razoável ou bom. Então, essa questão do inventário é uma técnica, né? A pessoa vai fazer, vai sentar e vai fazer um inventário desde quando? O que melhorou? Claro que aí não vai ficar só TENEPS, a pessoa vai acabar envolvendo a vida dela toda. Faz parte, ok? E outra coisa, existem cursos na existe uma atividade na OIC, agora estou falando especificamente de uma atividade na OIC, que é autoconsciência terapia e TENEPS. Nós tivemos a oportunidade de aplicar essa atividade consciência terápica com duas pessoas lá, não é o número ideal, que tenha mais pessoas, mas a gente conseguiu aplicar essa atividade com duas evolucientes que estiveram lá com a gente lá no Rio de Janeiro. Ok? Obviamente não vou citar o nome das pessoas aqui. Okay? Então lá a gente pôde ver que deu para... As pessoas fizeram um balanço. Deu para fazer um balanço muito interessante a respeito da TENEPS. E não era só na TENEPS. Acabou entrando em outras áreas das vidas das pessoas. Isso é inevitável. Porque se é um holopensene seu que exterioriza energia, tudo que você faz na vida vai estar influenciando na TENEPS. Seja as coisas positivas ou as bobagens. Tudo vai estar influenciando na TENEPS. Então, nessa hora aí, então, fazer esse balanço... E aí fica muito interessante. Pelo menos na atividade que a gente fez na OIC, sem dar detalhes aqui, por motivos óbvios de sigilo consciência terápico, os amparadores ajudam muito a pessoa a enfocar certas coisas da tarefa energética pessoal. Fica muito interessante. Então, estou citando atividades e coisas que já estão até muito bem estabelecidas. Eu não lembro se na ICTNEPS tem um curso chamado... Pode falar, Terezinha.
Então... Sincronicidade, né? Uma colega mandou aqui para nós que vai acontecer o curso agora em agosto, qualificação tenepsista, que será de 21 a 24 de agosto. Nesse agora é um curso online, né? E aqui as atividades são 4 aulas, né? Grupalidade e organização interassistencial, desenvolvimento do tenepsista, autopesquisa e evolução interassistencial. São 4 colegas, assim, né, ministrando esse curso, então bem em cima do lance, né?
Bem em cima do lance, então fica a divulgação, não estamos cobrando nada, fica a divulgação aí para a IC TENEPS.
Ah. Esse verbete que você falou, eu encontrei aqui, é do professor Valdo Vieira, inventário da TENEPS, ele tem 45 itens aqui que ele coloca nesse inventário, né? E isso que você está comentando, eu penso que tem aquela relação, né, que... A uma hora de TENEPS, ela influencia você tem um amparador durante aquela uma hora, mas ele acaba estendendo, às vezes, o processo para as outras 23 horas também, né? Da pessoa ela ter essa relação.
E o contrário,
né? Que é o que você está falando, que as 23 horas vão ser muito influentes nessa uma hora, né?
Se a pessoa pensar
nisso. Esse raciocínio é interessante, né? O tenepsista fazer assim. Também a parte dele, né? A contraparte dele nesse processo. Né?
Se pensenizar besteira, vai refletir lá. Não tem jeito. Okay? Não adianta tentar escapar disso. Okay? Não adianta você querer, eu quero fazer uma TENEPS de alto nível e deixo um rombo de algum aspecto da sua vida que não está bem. Vai influenciar. Todo TENEPSista sabe disso, pessoal. Não estou falando nenhuma. Não estou trazendo nenhuma novidade do planeta para cá. Toda pessoa sabe disso, mas você queria complementar, Pedro.
Eu ia complementar porque isso, se a pessoa ela traz esse raciocínio cada vez mais assim, na prática mesmo, né? Porque é algo que ela vai fazer ela com ela mesma, não é que alguém está vendo, é muito pela autopesquisa, pelo estudo da pensenidade, pelo estudo dos interesses, eu acho que vai qualificar para daqui a pouco chegar na TENEPS 24 horas.
Sim.
Porque aí ela está mais atenta, mais lúcida multidimensionalmente, disponível e qualificada para atender casos a todo momento, né? Não somente naquela uma hora ali da prática.
Quanto à TENEPS 24 horas, eu gostaria de recomendar o Círculo Mental Somático, que está gravado, ok? Sobre TENEPS 24 horas. O pessoal fez um ciclo mental somático, acho até que, não sei se a Terezinha estava presente, se não me engano, estava. Teve um ciclo mental somático muito interessante sobre TENEPS 24 horas, estava presente lá a professora Marina, professor Maximiliano, professora Mabel, várias pessoas, tá? E isso acontece. Não que, pessoal, TENEPS 24 horas não significa que a pessoa fique em transe 24 horas exteriorizando energia. Não. Significa disponibilidade junto com os amparadores durante 24 horas, para que se tiver alguma assistência, a pessoa banca em qualquer uma dessas 24 horas. E aí tem um processo de sincronicidade, de autoconfiança, que a pessoa está mini peça de um maxi mecanismo aí. Eu lembro do professor Waldo citando o exemplo que ele deu de uns desassédios sérios que ele fez enquanto estava no holociclo. Ele estava lá no holociclo, trouxeram uma concierge para ser assistida, uma consciência bem complicada, que levou tempo, ele encapsulou, esterilizou energia, mexeu com a consciência, etc. Tal. Aí, depois de ter trabalhado um monte, a consciência foi encaminhada. Aí os amparadores trouxeram outra, pior que a primeira. Tá? E aí, de novo, faz todo o trabalho, acontece lá tudo. E o que ele sempre chamava a atenção dele nessas atividades é que ninguém intrafisicamente aparecia para conversar com ele. E você sabe, todos aqui sabem, que a demanda de gente para conversar com o Waldo de Intrafísica era grande. Nessas horas, porque ele está muito associado aos amparadores, nessas horas não vinha consciência nenhuma para conversar com ele. Ele conseguia atender. Ah, isso é uma coisa que chamava a atenção. É porque ele está dentro de um fluxo multidimensional que coordena variáveis que estão, inclusive, além dele. No caso, nesse exemplo que eu estou citando, do professor Waldo. Agora, veja bem, um detalhe, pessoal, cheguei na TENEPS 24 horas e não vou fazer mais os 50 minutos porque eu estou de boa, sacou? Agora estou 24 horas aí, né? Posso andar. Eu não iria por este raciocínio. Lá neste ciclo mental somático, a professora Mabel fez um comentário que eu achei muito importante, que tem gente, às vezes, que está achando que está fazendo TENEPS 24 horas e está viajando, né? Ela não usou essa expressão, quem está usando sou, né? Está viajando na para-maionese, né? Tá fazendo TENEPS 24 horas, coisa nenhuma. A pessoa tá se enganando. Então, para a pessoa começar a TENEPS 24 horas, ela tem que estar muito lúcida do que está acontecendo com ela. E não abriria a mão desses 50 minutos assim de cara, não. Tem que evitar, esses 50 minutos são muito sérios e são muito importantes. Espero que eu tenha conseguido ali ser claro nisso aí.
Sorry, foi uma pergunta minha, mas depois vou seguir aqui, que nós temos várias participações aqui pelo YouTube. No caso, esse processo da pessoa achar que, né, ela estando fazendo 24 horas, que ela não precisa, né, ir para os 50 minutos. E mesmo a pessoa estando ali nesse processo dos 50 minutos e ela perceber que não esteja ocorrendo nada. É uma pergunta recorrente.
Muita gente para de fazer TENEPS por causa disso, tá, ok? E aí eu vejo algumas condições. Primeiro, pessoal, a pessoa não está percebendo absolutamente, nunca percebeu, vamos supor assim, nunca percebeu nada na TENEPS. Porque aí tem um adendo, PS pós-scriptum. O fato de não perceber não significa que a assistência não esteja acontecendo. Ponto. Ok? Ah, mas vamos supor que a pessoa está, ela sente, até compreensível do ponto de vista humano, né? Ela quer perceber alguma coisa, ela quer notar alguma coisa, mesmo que seja, abre aspas, só energia, fecha aspas. Tá? Vale a pena reforçar a autopesquisa, vale a pena reforçar a autoconsciência terapêutica e ecologia e ver se tem alguma coisa travando. Tá? Só não vai me parar a TENEPS, tá, por causa disso, ok? Porque muita gente para. O que a gente já recebeu na OIC de evoluciente que parou a TENEPS porque não percebia nada, não está na conta. Okay? É muita gente que parou a TENEPS por causa disso. É equivocado. Eu não quero nem ficar frisando muito isso, não. Mas eu quero frisar que isso aí tem que ser evitado. Tá? TENEPS é para a vida toda. Outra coisa, aí isso também vai depender do mecanismo de funcionamento da pessoa. Então, isso que eu vou estar falando não dá para generalizar para todos. Se a pessoa ela quer perceber muito alguma coisa, nossa, eu vou perceber, TENEPS, eu quero perceber tudo, quero perceber o que puder. Essa ansiedade e essa vontade dela, meio ectópica, de querer perceber, ela não ajuda, ela bloqueia. Por outro lado, aquela pessoa que faz TENEPS assim, muito, extremamente passiva, acomodada, não tem, né? Aí é o contrário, ela seria interessante ela fazer um movimento de trabalho até mais com as energias para perceber mais. Então, isso tem a ver com a lógica do mecanismo de funcionamento da consciência. Inclusive, no nosso dicionário de consciência e terapeuticologia, que está aqui, deixa eu consigo alcançar aqui. Direitinho? Então está aqui. No dicionário de consciência e terapeuticologia da OIC, tem um verbete que é mecanismo de funcionamento, técnica de descrição do mecanismo de funcionamento, para a consciência entender como que ela funciona, por exemplo, nesse caso, em relação à TENEPS. Então, como que eu funciono em relação à TENEPS? Como é que eu, ali, eu fico passivo demais, e não mexo com energia, não faço nada, e deixo tudo nas costas do amparador, né? E não faz nada, nem qualifico o próprio OPCN, ou tem algum mecanismo meu que ativa uma ansiedade, eu quero perceber, eu quero perceber, eu quero perceber, que também é bloqueador aí das para-percepções. Então, cada caso é um caso, aí a pessoa tem que... O que eu recomendo aqui, do ponto de vista consciencioterapeuticológico, é a pessoa estudar o seu mecanismo de funcionamento em relação à TENEPS. Cada um tem o seu. Tá? E não pensa que é fácil decodificar isso não, tá? Às vezes leva um tempinho ela entender como é que funciona o seu próprio mecanismo de funcionamento.
Professor Ivo, aqui nós temos uma pergunta do Geraldo Guedes.
Saudações, Geraldo.
Ele dá parabéns. Ampliar acerca da importância da TENEPS no grupo Karma Nuclear, mais próximo.
Olha, eu fui entender isso com a aplicação do livro dos credores grupo kármicos. Eu tive um entendimento muito mais profundo disso, foi com a aplicação do livro dos credores. Não foi com o início da TENEPS. Não, nos seis primeiros meses, no meu caso específico, tá, pessoal, isso pode variar ao infinito, tá? Mas no meu caso, eu senti que teve muita assistência. Mas a minha assistência para o grupo Karma mesmo só começou, digamos assim, a ser muito mais efetiva na TENEPS depois que eu comecei a preencher o livro dos credores grupo kármicos. Quando eu comecei a TENEPS, eu já tinha 15 anos de TENEPS quando eu comecei a preencher o livro dos credores grupo kármicos. Mas não teve nenhuma assistência ao grupo Karma antes? Teve. Teve assistência ao grupo Karma antes. Mas a coisa começou a ficar muito mais efetiva na hora que eu comecei a me dedicar à aplicação da técnica do livro dos credores grupo K. Quando eu aí a questão dentro do grupo, em especial família nuclear. E não só família nuclear, também as pessoas próximas da família nuclear, independente de terem laços consanguíneos ou não. A assistência aí começou a ficar muito mais intensa. Então, dentro da questão familiar, o que eu recomendaria? Aliás, se você for começar a fazer a técnica do livro dos credores, tem dois nomes que você não pode deixar de esquecer. Chama-se mãe e pai. Depois esposa, filho e por aí vai. Então, são listas de assistência permanente na TENEPS. Eu só quero dizer isso para você, que no meu caso específico, eu só comecei a entender muito mais seriamente as implicações. Só que não ficou só na família nuclear, ficou, digamos assim, no grupo de consciências relacionadas comigo, e que estavam próximas do meu processo de ressoma em Florianópolis. Tá? Aí entra tio, entra tia, entra avô, entra avó. Meus avós eu não cheguei a conhecer, já tinham dessomado. Mas entra as avós, mas entra os avós mesmo que você não tenha conhecido. Entra todo esse pessoal aí. E olha, a assistência acontece. Então, eu recomendo aí para o Geraldo é a aplicação, ele já conhece essa técnica com certeza, mas reforçando para ele e para os nossos outros que estão acompanhando aqui no Epicentrismo e Debate, a aplicação da técnica do livro dos credores, Grupo Kármicos. Pode falar, Nanda.
Professor Ivo, sabendo que a gente vai assistir esse pessoal tão íntimo, tão próximo, né, família nuclear, e eu gostaria de saber em relação à escolha, à determinação do amparador para conosco, né? Porque a minha pergunta é, como é determinado qual amparador atuará conosco? É por afinidade, sim, isso eu sei. Mas quais são as nuances dessa afinidade? Tem mais a ver com o nosso mater pensene pessoal? Tem mais a ver com retrovida crítica, que trabalhamos juntos? Porque eu vou aproveitar que você tem muito know-how desse conteúdo. Não,
eu posso te responder isso.
Do que você sabe.
Não, né? É bem nuance, mas eu vou te responder. Não, ele fez besteira junto com você.
Ah, é. Isso faz mais sentido.
E está consertando.
Está consertando.
Tá.
Mas é aquele...
Besteira nas suas retrovidas. Não quer dizer que é besteira necessariamente recente, tá, Ananda? Uhum. Às vezes é coisa lá do Antigona. Pode ser coisa da antiguidade. Mas isso, aí tem que ver a situação. Isso vai variar.
Então você estaria trazendo uma afinidade por ações.
Por ações. No caso, no meu caso específico, tudo me leva... Tudo, pelo menos do que eu vejo aqui. Aí o que é importante... Mas antes de responder a sua pergunta, tem uma coisa que precisa... Tem um esforço antes para chegar nessa resposta. É você fazer um esforço para conhecer a holobiografia do seu amparador. E aí se vira, né? Porque dá trabalho. Tá? Então, você conhecendo detalhes, mesmo que não seja tudo, mas conhecendo mais coisas da holobiografia do seu amparador, fazendo esse esforço, aí você vai chegar nas respostas que você colocou aí na sua pergunta. Sua pergunta é super pertinente. Mas para chegar nessas respostas, eu penso que tem que fazer um esforço. E pelo que eu sei, pelo que eu pude ver, é que muitas vezes essa dupla amparando o amparador, talvez em momentos... Isso, pessoal, que eu estou falando não é regra para todos os casos não, tá, Nanda? Eu acho que também tem que fazer essa... Né? Uhum. Dependendo da situação, não é assim. Mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou... Nas minhas pesquisas, é que amparando e amparador, às vezes estavam lá juntos fazendo bobagem. Agora melhorou a relação... Não querem mais fazer bobagem e estão querendo, né, corrigir determinadas coisas. Ele é amparador do ponto de vista extrafísico, você é tenepsista do ponto de vista aqui intrafísico, na junção dessas duas vontades. Não sei se eu fui claro.
Sim, sim. Eu não sei se é uma fantasia pessoal que eu tenho, mas eu tenho uma ideia de que o amparador entende a nossa holobiografia, né? E por conta dessa afinidade, talvez de contatos no intermissivo. Mas será que é tão estreito dessa maneira? Ou tudo se constrói tão bem?
É mais agora? Íntima que a relação com a sua dupla evolutiva.
Sim.
Ah, só aí já dá para ponto, já dá pano para mim. Agora tem um detalhe. Ele conhece a sua. O ideal é que você também conheça a dele.
E na questão do revezamento, não necessariamente eu virei a ser amparadora dessa consciência em próxima vida.
Ah, mas há uma chance grande, né, minha cara?
Tá. E a minha outra dúvida é de tudo também que você já sabe acerca desse conteúdo. Se há um revezamento dessa Equipex, dessa consciência que está com a gente, se você já viu ou ouviu sobre troca de amparador de TENEPS?
Inclusive já vi os próprios Epicons comentando sobre isso. Teve um que eu falei sobre TENEPS também. Só que eu não vou lembrar agora, já estava falando sobre TENEPS também no Epicentro de Debate. Estava participando a professora Marina, estava participando também a professora... Lilian Zolé, e comentou, inclusive com muita energia, o pessoal falando a respeito dessa questão de amparadores, de troca de amparador. No meu caso específico, eu não percebi isso. É a mesma Conciex, um ex-militar, que me ajuda muito tempo nesse sentido. Tá? Eu sei que é ele, ok? Só que quando eu estou preenchendo o livro dos credores, depois que eu comecei a preencher o livro dos credores, às vezes me dá a sensação que aparece um francês. E ele mexe mais com os troços de grupo. Eu não sei direito o que ele faz. Para ser bem, vou compartilhar com você a minha ignorância. Eu não sei direito o que ele faz. Tá? Mas quando eu mexo mais com o livro do Credores e tem essa coisa de interassistência de grupo, esse cara que eu chamo, que na minha cabeça é um francês, se a minha leitura estiver correta, se a minha percepção estiver correta, ele entra. Eu já notei ele umas duas ou três vezes. E tem associação com o livro dos credores. É alguma coisa específica do livro dos credores. Agora eu só quero dizer uma coisinha para você. Eu dei aqui no CAEC o curso do livro dos credores e o curso do nazismo. O do livro dos credores deu 4 ou 5 pessoas. do nazismo deu 30.
Eu estava lá.
É, tem um detalhe aí, que tem uma coisa que me chama a atenção nesse sentido. E outra coisa. Quando fala aqui de livro dos credores, e a gente está tocando nesse assunto, a energia muda, gente. O Holopensene aqui, para mim, muda completamente. Pelo fato até de eu estar mexendo muito nesse assunto, obviamente a coisa facilita. Mas eu sinto que o negócio para mim muda. Muda no sentido que eles entram para fazer algum tipo de assistência. Esse assunto de motivar os tenepsistas a se dedicarem à técnica do livro dos credores é um negócio que eu sinto que eles ajudam bastante. E entra um amparo danado aqui. Tá? Quando estava falando da questão do nazismo, tem assistência também, mas às vezes é mais assistência para ajudar. Quando a gente estava falando aqui, tinha gente sendo ajudada. Tá? Agora, quando fala nesse troço do livro dos credores, os amparadores estão investidos, dá para notar nitidamente aqui. Tá? Okay? Mas não vai no meu bico. Lembrando aqui o princípio da descrença, que também é válido aqui nas atividades do epicentrismo e debate. Não acredite em nada, não caia no que a gente está falando, experimente, tenha as suas experiências pessoais.
Em relação ao livro dos credores, isso me faz lembrar que você trouxe uma vez a informação de que deveria se chamar enciclopédia, né, dos credores.
Essa expressão não é minha, do professor Volta.
E aí, quando eu comprei o livro, quer dizer, podemos cada um fazer no seu caderno pessoal, não precisa o livro em si, né? A gente pode pegar lá um caderno, quanto mais página possível, aquele de 15 matérias. E aí, parando para pensar, se eu fosse correlacionar todas as pessoas que nesta vida eu tive um contato, só a minha visão da relação interassistencial, ela expandiu. Então, faz sentido trabalhar esse assunto e ter uma expansão interassistencial. E eu confesso que quando eu comecei a vislumbrar talvez o que significasse, dei uma brecada. Não sei por quê, é matéria para autopesquisa, mas assim, é tão abrangente que tá, parece que muito além dessa visão, monovisão de consim. E é por isso que provavelmente a gente tem que trabalhar mais, ou você tem trazido, isso dá uma repercussão positiva, né?
Mas veja bem, isso que você falou eu assino embaixo. Uhum. Só que não deixa brecar, não. Às vezes, para entender o breque, você precisa continuar fazendo. Aí você entende o porquê da brecada. Tá? Puta, brequei aqui, vou continuar para poder entender. Muitas vezes é assim que a coisa funciona. Não sei se vai ser necessariamente no seu caso.
Agora, a sensação que cada nome que colocava ali, o quarto da Teneps ia enchendo. Mas é uma coisa de cada vez, logicamente.
Quando eu aplico a técnica do livro dos credores, eu abro o livro dos credores, normalmente é antes da Teneps. Pode ser em outros momentos, mas o ideal é antes da Teneps. Você chega quando começa a escrever. No meu caso, quando começo a escrever, algumas vezes eu percebo isso mais, outras vezes eu não percebo isso tanto. No que eu estou escrevendo, daqui a pouco eu começo a sentir aquela névoa perto de mim. Quando chega essa névoa, eu sei que os amparadores já estão trabalhando. Tá? Inclusive, com certas relações... ali, inclusive, opa, com certas relações que você às vezes pensa... Uma vez eu experimentei, eu vi o nome da aeromoça que estava nos servindo com, né, com comida lá dentro do avião. E eu vi o nome dela completo no crachá que ela estava usando. Vamos fazer a experiência e colocar o nome dela lá no livro dos credores? Afinal, ela estava lá no avião, né? Ela serviu comida para a gente. Vamos valorizar essa relação. Ah, mas foi botar o nome dela, alguém veio. Ah, era uma moça. Outra vez, foi com um cidadão que dessomou numa certa circunstância e que eu fiz uma coisa lá que eu achei que não foi o mais adequado na situação dele. Ah, vou botar o nome dele no meu livro de credores. Ah, mas veio de imediato. Estava assistindo as pessoas. Então, o livro dos credores, ele ajuda ao tenepsista a emitir aquele pseudópodo energético para chegar naquela consciência e resgatar. Eu já dei exemplo aqui da minha paraninfa, né? Acho que todo mundo já... Não sei se eu preciso repetir aqui. Você já deve ter escutado o exemplo da paraninfa, né? Tá? Rapidamente, porque eu já falei isso sei lá quantas vezes, então vou repetir aqui, não quero a minha intenção ficar... repetindo isso o tempo todo. Eu tive uma paraninfa na faculdade, ela estava no meu livro de credores. Tá? E eu sabia que ela, depois de um determinado tempo, fiquei sabendo que ela estava doente. E, engraçado, agora que eu estou me atendendo disso, eu lembrava dela com frequência. Aí, depois de um determinado tempo, eu fiquei sabendo que ela ficou doente e ela dessomou. Ok, tudo bem. E ela já estava no meu livro de credores. Um belo dia na TENEPS, eu lembro do discurso dela, de uma frase do discurso dela. Porque ela foi para a ninfa da minha turma sem ter supervisionado ninguém. Ela não foi chamada para ser supervisora de estágio, ela só foi professora. Isso chamou muito a atenção dela. E ela comentou isso no discurso lá. Okay? Eu não quero dar nomes aqui, né? Nem dar muitos detalhes, né? Porque né? A pessoa tem parente dela que está viva, etc. Tal. Aí, no que eu lembro desse detalhe, eles trouxeram ela para ser assistida. Ah, mas você acha que se não tivesse livro dos credores, teria feito essa assistência? Minha opinião, não. Poderia até acontecer. Tenepsista tem lá rapport, etc. Tal, e de repente poderia acontecer. Ah, mas que o livro dos credores dá uma mão na roda, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Então, minha cara, desejo muito sucesso para você no seu livro de credores grupo kármicos. Não se restrinja, vá colocando lá os nomes. Lembrar que eu recomendo sempre que o livro dos credores fique perto da sua da caixa de pedidos da TENEPS. Eu não acho que deve ficar na biblioteca, não. Eu, pessoalmente, tá? Eu acho melhor deixar o livro dos credores próximo da caixa de pedidos da TENEPS, onde fica o seu quarto da TENEPS.
Professor Ivo, o Observaldo, quando começou a falar sobre os credores, eu tenho várias anotações que ele, na mini tertúlia, né? Ele comentava assim que cada pessoa que se aproxima de nós teria uma relação, teria algo a ver, né?
Tem.
Que era importante colocar no livro também. Claro, às vezes a gente nem sabe o nome, né, também, né?
Não, o que você acha disso? O ideal é que saiba o nome. Tá? Nesse caso da. Porque ela apareceu, no caso do aeromoço que eu estou falando, é porque ela apareceu com um crachá praticamente na minha frente. Não tive como não ver o nome dela, inclusive. E, então, agora vale a pena. Eu recomendo essa técnica. Se você quer dinamizar a interassistência, se você quer ter maior contato, inclusive, com os amparadores, claro que não é só ficar botando no. Envolve recim, envolve renovação, envolve importância da interassistência. Tudo isso aí eu considero que é super importante. Quer falar, Pedro?
Só queria aproveitar aqui antes do Pedro falar,
okay,
que a Florença Hack, lá de Porto Alegre.
Tudo bom, Florença?
Pergunta se o curso do livro de credores é dado online.
Sim, eu dou esse curso duas vezes ao ano. Uma vez online pela Ortocognitivos, provavelmente início de 2020. Não conversei com o pessoal da Ortocognitivos ainda, mas provavelmente no início de 2024 ou meados de 2024, vai depender da época, eu devo estar dando esse curso novamente online pela Ortocognitivos. E eu também dou esse curso presencialmente. A ideia é que esse curso, se o pessoal da Ortocognitivos e do CAEC concordarem, né, não é só eu que decido nesse sentido, ser dado uma vez por ano aqui no CAEC presencialmente. Tá? Então, sendo que presencialmente tem a grande vantagem de você poder fazer trabalho com energia. Então são dois cursos que a gente está fazendo aqui. São dois. A ideia é dar duas vezes por ano. Só que de vez em quando eu estou falando nesse assunto em tertúlia, em psicientismo e debate, como a gente está falando aqui agora. Tá? Então, existe a ideia assim de ser dado pela Ortocognitivos, tá? Pode até perguntar para ele se quiser, mas eu já estou respondendo, né? E pelo CAEC, no caso, quando é dado aqui no CAEC, é CAEC e Ortocognitivos, é pelas duas ICs junto, em parceria.
E a outra questão também, que é do da Daniela Miari, não, desculpe, o Batista Lopes, ele comenta também que o professor Mário ampliou o inventário, né? Falou sobre a questão do inventário, para 100 questões no papel que ele deu na tertúlia 206. Okay. Então fica a sugestão aí.
Deve
também
ser a tertúlia matinal que eu acho que ele está falando, né?
Eu acho que ele tem o trabalho do tenepsograma, né? Professor Mário Oliveira, né? Mas a minha pergunta, na sequência que você está falando, só para entender melhor, na prática, essa questão do livro, você comentou dele ficar mais perto do lugar onde você deixa os pedidos de TENEPS, mas em situações do cotidiano, igual essa que você falou da aeromoça, por exemplo, como que você faz? Você anota num lugar e depois passa limpo? Ou, independente da viagem, anoto. Você leva ele junto?
Eu anoto, evito usar meios eletrônicos nesse sentido, eu anoto num papel, alguma coisa que tiver à mão, tá? E depois que eu passo para o livro dos credores, eu jogo aquele papel fora. Tá? Então é isso mais ou menos o que eu faço. Algumas pessoas usam o seu celular. Então lá está lá o celular, aí cria aquele grupo, o famoso grupo do WhatsApp, que a pessoa tira alguém. Hoje já tem um setor para a pessoa enviar mensagem só para ela mesma. E ela coloca. Mas isso eu uso em último caso, quando não tem caneta e papel. Tá? Não, mas não é um recurso que eu gosto de usar. Aproveitando o gancho, não se faz livro de credores em planilha de Excel. Please. Não se faz livro de credores no computador, em Excel ou em um arquivo do Word. Mas por quê? Porque computador é a coisa mais assediável que tem. Para dar um... Outra coisa, você vai estar convocando os assediadores do povo daquela lista para o seu computador. Eu não faria isso. O lugar melhor para isso é o livro dos credores e aplicar a técnica que é naturalmente autodefendida. Tá? Okay? Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante destacar aqui. Não se deve utilizar computador na aplicação dessa técnica. Ah, mas a minha letra é muito feia. Não importa, vai com letra feia mesmo, coloca lá, sem problema nenhum.
E aí, no caso, então, você comenta que quando você faz isso, há várias circunstâncias, você já percebe no momento ali essa conexão com os amparadores e com essa possibilidade de assistência.
Perfeito.
Aí, como que você vê isso nessa interação depois com a TENEPS? No sentido assim, você pegou, anotou.
Sim.
Aí, no outro dia tem a TENEPS, às vezes você...
Às vezes não é
você não
dia.
Vai ler ali de novo o livro.
Não, não fico lendo. Não vai, precisa.
Mas... Aí aquilo, às vezes, vem alguma.
Se bem que às vezes.
Trabalho de assistência.
Eu não veria contraindicação de vez em quando reler o livro ou a pessoa examinar o livro dela. Não vejo contraindicação nisso, nesse sentido, não. Normalmente eu não faço isso. Eu só vou colocando os nomes, tá? O que acontece? Mas eu não vejo contraindicação nesse sentido. Só que só repetindo, eu faço isso exatamente antes da TENEPS. Então, na hora que eu estou. Então é sinergismo. O primeiro verbete, você sabe que eu sou um verbetógrafo retardatário, né? Só comecei a fazer verbete em 2020. O meu primeiro verbete é Sinergismo TENEPS Livro dos Credores. Que explica, antes de começar a TENEPS, eu vou lá, começo a escrever. No que eu começo a escrever, eu já sinto que o troço começa. Na verdade, é um preâmbulo da TENEPS. E aí, na TENEPS, eles dão sequência. Agora, só tem um detalhe. Quem vai definir a agenda da TENEPS não vai ser você. Você não tem controle sobre isso. É o amparador. Tem dia que você pode colocar lá um monte de nome. Vai achar que, cara, a assistência que acaba sendo lá na TENEPS não tem nada a ver com aqueles nomes lá. É outra. Por quê? Quem define a prioridade da assistência é o amparador. E tem dia que vai ser só ali.
Então, um procedimento, assim, para quem quer aplicar essa técnica seria... No dia a dia, vai coletando esses nomes e vai, né, depois, antes da sessão da TENEPS, passa ali para o livro e vê o que, né, dá de processo ali com um amparador, né?
E às vezes tem outra coisa, você entra em contato com um monte de gente. Tem gente que você não vai conseguir saber o nome das pessoas, ok? E nem dá, não tem nem clima para você ficar perguntando o nome das pessoas ali, não é o contexto, não é a situação. Eu deixo que os nomes cheguem, ok? Ah, eu deixo que os nomes cheguem. Uma vez ou outra até posso perguntar o nome da pessoa, só que o bom é ter nome e sobrenome. Ah, essa que é a melhor condição. Para ter mais sabor é o nome e sobrenome. Ah, mas eu tenho uma pessoa lá que me ajudou muito numa época, eu não sei o sobrenome dela. Tudo bem. Coloca João, vamos supor lá. Fulano, com sim. Com sim, aí abre parênteses. Pessoa que me ajudou nessas circunstâncias. Tá? Aí ela passa a ser sua credora, grupo kármica. Porque o que está entre parênteses, às vezes, é mais importante do que o nome específico da pessoa. Isso pode variar de situação para situação. Eu sou garoto propaganda. Eu incentivo todos os tenepsistas a terem seus livros de credores grupo kármicos, se assim, né? Obviamente, se a pessoa quiser.
Justamente uma pessoa está perguntando, que é a Lucimara Barbosa, como faz para adquirir o livro dos credores?
Só um detalhe, o livro dos credores é um caderno otimizado para a pessoa preencher, tá, gente? Não é um livro que já vem pronto. Aqui estão os seus credores, já vem pronto, aqui tudo listado, está lá, não é bem assim. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui na nossa...
Na epígrafe tem, né, professor Lino? Na epígrafe tem. Nós temos, ela vai dar uma olhadinha.
Eu devia ter pego isso aqui antes.
Ela está vendo ali.
Tá. Vai me ajudar. Ah, está trazendo, obrigado. A Ananda está trazendo aqui para a gente. Essa é uma edição mais antiga, a gente tem uma edição mais nova, ok?
Isso
aqui está sendo produzido lá pela Editares, ok? E está aqui, ó. Vou mostrar aqui para todo mundo. Essa é uma edição mais antiga, tá, pessoal? Eu não sei se é edição mais nova, tá? Mas se não tiver, não tem problema. O que importa aqui é que é um caderno otimizado, tá? Não é um livro pronto, que não tem um texto. Não, é um caderno otimizado para você preencher o livro dos credores, para você fazer o seu próprio livro dos credores. Tá? Então está aqui, ó, um caderno. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é para mostruário, obviamente, aqui do Tertuliário. Então tem um caderno aqui, tem linhas em branco. E você vai colocando. O ideal é que seja um nome por linha.
Ordem alfabética,
né? Em ordem alfabética. Na hora, claro que é, letra A fica nunca. Não é que você tem que ter as suas lembranças em ordem alfabética, não é isso. É letra A, você vai botando os nomes com letra A lá. Não precisa estar em ordem alfabética esses nomes, mas com letra A lá. Então, vou mostrar aqui. Letra A, está aqui, letra B. Já que apareceu a letra B, vamos lá para a letra B. Tá aqui a letra B. Eu estava aqui no Tertuliário quando o professor Waldo recebeu esse material que está sendo publicado. Estava aqui. O professor Waldo estava aqui, eu estava ali, eu lembro bem. Então, está aqui a letra B. Ó, Bernardo. Como é que é? Bernardo, tem um amigo meu chamado Bernardo. Tá? E aí, por aí vai. Letra F, os Fernandos da vida, Fernandas da vida. Letra A, os Albertos da vida, e por aí vai. Ok? Está aqui, então, ali. Isso está disponível, se não me engano. Essa edição é a edição. A capa hoje está diferente, tá, pessoal? A capa não é mais. Ah, está aqui na minha frente. Vou mostrar a edição atualizada. Está ótimo. Não tinha visto. Está aqui. Vou pedir para a câmera aproximar. Essa é hoje a edição atualizada do caderno otimizado do livro dos credores Grupo Carlos. Eu recomendo que as pessoas comprem. Não fica. O ideal é que a pessoa. Ela pode ter, de repente, um caderno dela em casa, uma coisa que ela quer organizar também. Não é obrigatório ter isso aqui. Mas isso aqui está tão otimizado, gente, que vale mais a pena. Minha sugestão é adquirir esse caderno otimizado para você poder fazer o seu livro dos credores Grupo Cármicos. Né? Falando aí principalmente para os tenepsistas.
Senhor Dico, eu consigo Sim. falar assim que é um livro impublicável, né? Porque está escrito livro, mas é o caderno. Né?
É um caderno.
Que não tem...
Não tem como publicar.
Não tem como publicar. Posso fazer outra pergunta aqui?
Pode, à vontade.
Não, uma pergunta que vem também, que se você percebe os atendimentos dos, antes de cursos que são feitos, que dos teus cursos, daquelas pessoas, daquelas consciências que vão participar do curso.
Sim. Sim. No caso do evento que eu citei aqui, do nazismo, não eram bem consciências ligadas aos alunos, eram consciências ligadas ao contexto da Segunda Guerra. Eu tenho noção disso, ok? Então, gente, porque você, na hora que começa a trabalhar num curso desse, você desenvolve um holopensene. E as consciências que estão necessitadas de assistência com a ajuda dos amparadores são inevitavelmente atraídas. E aí os amparadores aproveitam para assistir essas consciências, ok? Mas não necessariamente, pode até ter gente no curso que tem relação direta. Teve gente que chegou na conscienciologia pelo curso do nazismo, tá? Primeiro curso que a pessoa fez foi o curso lá do nazismo. Então, mas normalmente é o povo mais veterano nosso que participa desta atividade, deste curso especificamente, ok? Então vai atraindo. Agora, no curso do livro dos credores, é um outro tipo de situação. São dois holopensenes, como é que eu posso citar? Distintos, nesse sentido. Agora, no caso específico, quando eu estou, por exemplo, às vezes para determinados atendimentos eu já senti assistências mais intensas antes e assistências mais intensas depois, na TENEPS. Então, por exemplo, eu ia itinerar para uma outra cidade. Foi um caso diferente desse que eu descrevo aqui, para fazer uma atividade de consciencioterapia. Alguns dias antes, eu já senti que na TENEPS o pessoal que ia ser atendido nessa cidade, nos atendimentos consciencioterápicos, já começaram a chegar na TENEPS. Eu já tinha percebido isso. Foi em São Paulo também. Tá? Pode falar.
O Batista Lopes, ele comenta: comecei a fazer o uso da técnica do livro dos credores esse ano. Faço antes da TENEPS. Né? Várias vezes, no finalzinho da TENEPS, tenho recebido indicações de quais grupos devo listar no livro.
Pode acontecer. Isso acontecia comigo. Tá? Claro que é sempre bom ter a autocrítica, o autodiscernimento, analisar tudo direitinho. Eu, durante a TENEPS, acontecia de eu lembrar de nomes específicos de pessoas. Então, eu acabava lembrando de nomes específicos de pessoas para colocar lá. Pessoas com quem eu tinha pisado na bola, usando uma expressão popular. Aí eu vi que eu tinha errado com aquela pessoa, eu tinha feito uma ação que não tinha sido positiva com aquela pessoa, e aí eu tinha sido, na verdade, grosseiro com a pessoa. E o que acontece? Eu lembrei da cena em que eu tinha cometido uma grosseria, vi que eu tinha errado naquela cena, lembrava do nome da pessoa, do nome e do sobrenome da pessoa, tá? Eu disse, essa é credora stricto sensu, tá? Essa eu preciso, digamos assim, ajudar. E foi na TENEPS. Isso quando eu comecei a aplicar a técnica, como dizia, ó, essa aqui você pisou na bola, essa é credora stricto sensu, pode botar o nome dela lá na, no seu livro dos, no livro dos credores, ok?
Agora nós temos uma pergunta da Marilux, que atualmente ela está em Conceição dos Ouros.
Tudo bem com você, Marilux? Saudações para você.
Professor Ivo, pode comentar, falar um pouco a respeito do parágrafo interação, página 1, e fazer um cotejo com a frase enfática?
A TENEPS, eu vou ler os dois parágrafos, tá? Interação. A TENEPS é a proposta avançada de interassistência multidimensional. O ideal é a TENEPS interagir com as demais tarefas e ações de auxílio às consciências exercidas pela consciência parapsíquica lúcida. Lúcida do quê? Das suas responsabilidades proexológicas. Frase enfática. A mega interatividade tenepsológica, vivenciada pela consciência intermissivista lúcida, possibilita a autocomprovação da supervisão extrafísica inteligente dos amparadores em todas as ações interassistenciais. A correlação que a gente pode fazer aqui, que eu faço assim a princípio, é que é a palavra lucidez. É importante ter lucidez das interações e é importante ter lucidez das supervisões. Porque isso, Marilux, respondendo até mais especificamente, porque na hora que a pessoa percebe que tudo que ela faz está sendo supervisionado em detalhes pelos amparadores, e que nada, praticamente nada escapa, tá? Isso dá uma motivação. Isso dá, digamos assim, uma motivação positiva, tá, gente? Não é uma motivação psicossomática. Tem um elemento psicossomático também, mas não é o elemento que eu quero frisar aqui, não. Isso dá uma motivação para você continuar se dedicando à interassistencialidade que não tem ideia, tá? Você fica com gasolina azul para os próximos desafios interassistenciais. E também em autopesquisa, recém, mas eu estou citando muito mais a questão da interassistência. Isso é muito motivador. Quando você conta, uma vez eu estava no Epicentrismo em Debate online, era a Marina que estava apresentando um paper, eu não lembro o título do paper da Marina. E aí quando a gente estava falando, ela estava falando lá, e eu estava em casa. De repente, enquanto ela estava falando, ela estava respondendo a pergunta de um teledebatedor, eu estava ali parado, estava trabalhando ali com... eu estava participando do debate também online, mas quem estava apresentando o paper era a Marina. De repente, eu estava dentro de casa, eu percebi que essa ideia dos credores grupo kármicos começou a vir na minha cabeça e daqui a pouco, isso não, eu não fui eu que provoquei, aconteceu, né? Espontaneamente. Ou, mais precisamente, por iniciativa dos amparadores. Na hora que ela estava falando, eu comecei a ter essa expansão na minha cabeça. Daqui a pouco eu vi que a sala minha ali estava cheia de gente. Isso tem a ver com a própria atividade online, obviamente, e também com a questão da técnica. Quando acontece esse tipo de... Eu fui uma, digamos assim, uma para-percepção que eu tive ali no momento, não é a minha habitual, até poderia dizer que foi uma extrapolação. A dar uma motivação em você estar continuando investido em interassistência, em continuar aplicando a técnica do livro dos credores, em ficar falando mais desse assunto, em pesquisar mais coisas, apresentar mais verbete, apresentar mais paper, fazer tudo que tiver ao seu alcance para fazer assistência, para fazer mais atendimento consciência terápico. Eu estou falando mais, pessoal, claro que tem que ter discernimento para você ter a prioridade das coisas naquele momento evolutivo. Mas dá uma motivação danada. E esse ponto da motivação... E é uma motivação que ela é uma automotivação. Mas é como se os amparadores, indicassem, ó, desse uma indicação do caminho. Por aqui a coisa está indo, vai. Isso é muito motivador. Quando você recebe. Isso tem a ver com o meu jeito de funcionar, tá, pessoal? Tem outras pessoas que não funcionam dessa maneira. Eu vou deixar isso bem claro. Não vou negar isso, que isso também tem a ver com o meu jeito de funcionar. Pedro, pode falar.
Fiquei pensando aqui uma outra relação, queria que você expandisse também de tudo que você comentou. Como que você vê essa questão da TENEPS, também pode, né, associar com o livro dos credores, com o processo do holocarma? que é, no caso, as contas correntes, né? Então, pessoa, movimento, ego karma, grupo karma, polikarma. É, você vê tipo alguma condição específica para a pessoa ponderar quando que ela está mais positiva nesse saldo, quando que ela, digamos assim, tem que correr mais atrás? O que que você vê assim também de relação desse livro com os estágios do ciclo grupo kármico?
O livro dos credores ajuda a deixar claro para você, se for o seu caso, obviamente, que você está na fase de recomposição. Muita gente da CCC está na fase de recomposição. Só que uma coisa é você ter a noção vagamente, porque o Valdo falou da recomposição grupo kármica. Outra coisa é você ter a noção teática, vivenciada, de que você está trabalhando ativamente no processo de recomposição. O livro dos credores ajuda você a chegar a conclusões sobre a sua retrovida crítica. Se você trabalhar com afinco, isso, porque não é só questão do livro dos credores, você acaba começando a estudar o seu grupo karma também. E na hora que você entra nisso, você vai começar a chegar a relações sobre a sua retrovida crítica. E você vai ver. Eu não tenho a menor... O livro dos credores me ajudou a deixar bem claro. E outra coisa, retrovida crítica também tem a ver com mater pensando da mãe. Isso eu aprendi na escola de personalidade consecutiva, da Consecutivos. Você vai acabar vendo certas coisas que são ligadas ao holopensene da sua mãe. Eu não tô aqui fazendo endeusamento da figura da mãe, não. Não é nesse sentido, não. Tá? Que é entender o mater pensene da figura da mãe. E ali, o professor Valdo falava isso, eu não entendia com tanta profundidade. Eu entendi com mais profundidade fazendo o livro dos credores e também estudando, fazendo a escola de personalidade consecutiva. E aí você vai ter um entendimento da sua relação, não só com o grupo karma nuclear, mas também com um monte de gente agregada ao grupo karma nuclear, inclusive da cidade, no caso de Florianópolis. Então, eu penso que isso aí são situações que valem a pena a gente estudar com afinco. Agora, você ter isso, Pedro... E uma coisa é você saber teoricamente que está na recomposição. Outra coisa é quando você tem a noção prática que você está na recomposição. Eu não estou dizendo que todo mundo na CCC está na recomposição. É provável que tenham pessoas que estejam acima disso aí. Já estão, sei lá, recomposição, libertação, policarmalidade, por aí vai. Mas eu vejo que no meu caso ficou muito clara a questão da recomposição. Hoje eu tenho noção que eu tive uma liderança perante boa parte do público com quem eu mexi em Florianópolis. Público, eu digo, não é público, é com as pessoas com as quais eu interagi em Florianópolis. Eu sei que eu fui uma liderança. Quando eu digo liderança, não estou dizendo que só errei, não. Pode ter acertado também algumas coisas. Mas eu tenho claro que eu fui uma liderança dentro daquele contexto. Isso, para mim, é ponto pacífico. Fala.
Agora, me parece que começa na recomposição essa intensificação, né, desse processo, mas que se mantém, né, também nas fases posteriores. Eu acho que essa lógica que você está abordando, enfim, porque aí já não é tanto também da pessoa ela recompor ali aquela questão mais grossa, mas dela incentivar o processo de assistência em toda interação que ela tem.
Perfeito.
Então aí ela acaba continuando a fazer isso de modo que ela já não está com aquela dívida, digamos assim, mas... Ela quer, igual você falou um pouco antes aí, ela vê a assistência, aquilo vira motivador e ela quer fazer cada vez mais, isso aumenta o saldo dela. E não. Aí ela vai expandindo até na policarmalidade.
Né? Exato. E outra coisa, antes da policarmalidade, aumenta o seu nível de gratidão com o grupo karma. Isso eu abordo no curso, inclusive. Eu não tinha tanta gratidão com as questões. Quando eu falo grupo karma, não estou falando só de família não, tá, pessoal? Família também, mas... Eu via que meu nível de gratidão poderia ser maior. E eu acho que o livro dos credores me ajudou nesse sentido. Ainda acho que é interessante até aumentar mais isso. Então tem a questão da gratidão e tem a questão da recomposição grupo kármica. E outra coisa, gente, não tem grupo karma que não tenha necessidade de assistência. Vocês conhecem algum grupo karma que não tenha problema, não tenha pepino, não tenha abacaxi para resolver? Tá? Gente doente que precisa de ajuda? Isso é... E outra coisa, agora é um levantamento que você, digamos assim, vale a pena, ou o livro dos criadores, pessoal, é que nem TENEPS, começou a preencher, o ideal é que você leve até o final da vida. Agora tem um detalhe, tem nomes que você colocou ali inicialmente, não quer dizer que eles vão ser atendidos de cara, alguns até são atendidos às vezes de cara, dependendo da situação, mas depende um tempo, depende da situação, depende do contexto. Essa minha paraninfa, os amparadores, agora que eu estou pensando nisso, os amparadores já deviam estar pensando na assistência para ela antes da dessoma dela. Agora que eu estou me tocando nisso. Eles já deviam estar vendo assistência antes da dessoma. E provavelmente deve ter amparador ligado a ela também. Deve ter, mas eu não percebi, tá? Eu imagino, é uma especulação. Eles já deviam estar vendo o troço antes.
Professor Ivo...
Isso, agora que eu estou me tocando nisso agora. Fala.
Em relação à gratidão, né? Se puder expandir um pouquinho melhor, como você tem visto a relação da gratidão e TENEPS, o dia a dia? Porque eu vejo que há certa dificuldade de sentir gratidão, tanto numa experiência pessoal quanto demais, como se envolvesse uma referência de rebaixamento, humildade, isso tem um distanciamento, porque pode se colocar a menor e não como epicentro e líder. Da assistência.
Olha, tem que ter gratidão por tudo, inclusive pelos pepinos. Florianópolis, gente, era muito pepinoso. Voluntariado no IPC em Florianópolis era difícil, não era fácil, tinha muita dificuldade. Coisas que eu passei na faculdade também não foram fáceis. Hoje eu sou muito grato a todas essas vivências. Mesmo não tendo sido, às vezes, na hora que eu estava vivenciando elas, não posso dizer que tenham sido agradáveis. Mas hoje eu ouvi que elas ajudaram muito no processo de maturidade consciencial. Muita gente na consciência terapia, às vezes chegando, reclamando da família, um monte. Meu pai, minha mãe, detonando o povo lá todo, tá? E veja bem, como se a pessoa tivesse caído ali de paraquedas. Ela não caiu ali de paraquedas.
Como melhorar essa sensação, se aproximar da gratidão?
Minha cara, o que eu vou falar, o que eu fiz. Que aplicando a técnica do livro dos credores, colocando isso veio espontaneamente. Eu não posso dizer assim, agora eu vou pensar em gratidão. Agora eu vou desenvolver gratidão. Não foi assim que aconteceu. Agora, a pessoa pode, por exemplo, aplicar a técnica da tela mental visando a gratidão. Isso pode ser feito até antes da TENEPS. Eu quero aumentar meu nível de gratidão com as pessoas. Não tem problema nenhum. Vou trazer aqui na minha tela mental e vou começar a trabalhar e exteriorizar energia para essas pessoas. Começa pela retribuição, mesmo que você não consiga nem, digamos assim, ter claro. Começa pelo processo de retribuição. A retribuição é uma manifestação prática de gratidão. Não sei se eu consegui ali, mas vamos em frente. Fala, Terezinha.
Então, professor, nós estamos se aproximando do nosso horário.
Perfeito.
Né? Mas eu penso que ainda dá para responder aqui ainda mais uma pergunta, né? Da Daniela Miari. Ela pergunta, professor Ivo, o comentário dessa satisfação profunda, a gasolina azul, que você comentou antes, né? Pode considerar como a TENEPS 24 horas?
Não, eu não considero ainda como a TENEPS 24 horas, não, ok? Mas pode ser, digamos assim, um prelúdio. Estão dando, ó, vai por aqui, tá? Para chegar lá, de repente, até 24 horas. Mas eu nem tenho vivência para poder falar assim de maneira muito taxativa nesse sentido. Mas é uma coisa muito motivadora. Só queria fazer uma consideração final, Terezinha, já passo a palavra final aí para você dar tá? Pessoal, eu recomendaria a leitura de livros sobre TENEPS e gostaria de reforçar a recomendação da leitura, principalmente do capítulo aqui que fala da entrevista do professor Alexander Steiner, tá? Tá por volta da página 575. Na verdade, eu acho que 574, 573 que começa. Mas pode ler o livro todo, que eu acho que vale a pena, tá? Que é TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. E também recomendar a todos que foi o ponto que não era essa a minha intenção, mas o assunto acabou indo por aí, a adquirirem um caderno aqui da Editares, para poder desenvolver aí a sua técnica do livro dos credores. Isso está sendo vendido online, se não me engano. Eu acho que quem quiser pode comprar online esse caderno otimizado para a pessoa aplicar a técnica do livro dos credores. Gostaria de agradecer a presença de todos, concis e consexes, a presença dos nossos debatedores. Aliás, quero aproveitar e mandar minhas saudações lá para a Daniela Miari, tá? Que voluntariou com a gente durante muito tempo lá no Rio de Janeiro. E passar a palavra aí para a Terezinha para passar as pontuações finais.
Então, nós agradecemos também a todos os participantes online, né? Ficou assim, pelo menos tentamos, né, passar todas as perguntas, né? E fica todas as recomendações suas aí a respeito de cursos, né, outras informações, tertúlias que teve, né, matinal também, para as pessoas poderem assistir. E a nossa, e agradecemos muito, professor Ivo, por essa oportunidade aqui mais uma vez. E nós temos as pontuações do dia de hoje, que foram 66 espectadores simultâneos, 220 acessos online, né, e 6 presentes aqui no tertuliário. O nosso próximo epicentrismo e debate, o tema é interconfiança parapsíquica, da especialidade parapercepciologia, com a professora Epicom Ana Luísa Rezende. Então, todos convidados, né, para o próximo epicentrismo, e que possam vir também presencialmente aqui no tertuliário, né, todos.
Precisa aparecer. Aliás, pessoal, a pandemia acabou. Tem gente que não sabe disso, parece, tá? A pandemia acabou, ok? Podem vir presencialmente aqui para o tertuliário. Nós precisamos que as pessoas participem intrafisicamente aqui do tertuliário. Consegue, sempre tem, mas a gente quer com sim, tá? Com sim não só no epicentrismo e debate, com sim na tertúlia, com sim no ciclo mental somático, com sim na tertúlia matinal. Nós precisamos de consins aparecendo mais aqui no tertuliário. Então aí fica esse convite aí para todos aparecerem mais aqui nesse centro de, que é um centro de energia muito positivo, que faz muita assistência e que principalmente ajuda muito no desenvolvimento do mental soma com os debates que acontecem aqui.
Um ótimo final de semana para todos e aguardamos o próximo epicentrismo em debate.